Rosalia Vargas é presidente de um programa, Pavilhão de Conhecimento, Centro Ciência Viva, e está aqui em Nova Iorque a participar em eventos para comemorar o 11 de Fevereiro, Dia Internacional das Mulheres e Meninas na Ciência. Como é que seria o mundo com mais mulheres e meninas com papel mais ativo na ciência?
Bom, claro que de certeza que seria um mundo mais livre, mais justo e mais igualitário, não é? Acho que as mulheres trazem um grande equilíbrio em muitas coisas na vida. E o que podemos ver é que cada vez mais elas vêm ocupando um lugar importante na investigação científica. Por exemplo, o caso de Portugal, que é um caso paradigmático. Nós temos assistido nos últimos 20 anos a um grande desenvolvimento da ciência em Portugal e Portugal posiciona-se comparativamente com os outros países, nomeadamente os europeus, numa posição muito favorável. Por exemplo, 49% da comunidade científica são mulheres, o que significa já um número muito, muito importante. Outra coisa é se elas vão a lugares de topo, não é? De chefia de organizações. Eu quero crer que não vão tanto porque algumas não querem. Porque essa parte, que é sempre mais burocrática, de gerir instituições, lhes retira aquilo que é o trabalho de bancada, a investigação, que elas estão a ser muito, muito importantes. Estão a ganhar grandes bolsas internacionais, são chamadas IRC, que envolvem muitos milhões de dólares e milhões de euros, e de facto elas estão individualmente a ter posições de muito destaque. Isso é muito bom.
Conciliar várias atividades, ser mulher. Que outros desafios são colocados a esta promoção do acesso à educação e atividade de investigação científica já no meio?
Olha, começa logo na escola. Esse é o primeiro grande desafio. Na escola desde os mais pequeninos, desde a escola primária, portanto, o primeiro ciclo, as escolas secundárias até à universidade. Mas, de facto, a escola é o lugar fundamental onde a ciência se aprende, é onde é o primeiro contacto com a ciência. E se esse contacto não for precoce, se não for feito muito cedo, depois é muito mais difícil. E é verdade que ainda há muito preconceito, não é? As escolas não são imunes ao preconceito que existe na sociedade. E, portanto, às mulheres, às raparigas, quando vão escolher, as meninas, às vezes elas são muito encaminhadas para áreas do conhecimento mais tradicionais, do lado mais feminino, como sendo as humanidades, ou dentro das ciências escolhem muitas áreas da biologia e menos as áreas das tecnologias, a robótica, a engenharia, a informática, etc. É verdade que há ainda muito trabalho a fazer nesse campo. Há muitas mulheres na ciência, mas ainda menos nessas áreas mais tecnológicas, mas já se assiste a muitas mudanças. Em Portugal, por exemplo, existem festivais de robótica e Portugal participa também em festivais internacionais de robótica, que a Ciência Viva apoia, e já se vêem equipas de meninas a concorrerem a esses festivais de robótica e fazem os seus robôs. E isso, o que se nota, e é muito curioso, é que elas dão-lhe um toque do seu lado feminino nesses robôs e não hesitam em pôr laçarotes na cabeça. Por que não? Lá estamos nós a tratar dos robôs como se fossem pessoas. Mas a verdade é que
há sempre um toque diferente,
antropomórfico, não é? Nós achamos, quando pensamos num robô, pensamos o robô com braços, tronco, cabeça, pernas E os robôs não têm que ser assim, pelo menos aqueles com que eles lidam na escola e começam a construir. E hoje em dia começa-se muito cedo nas escolas do primeiro ciclo. Nós temos programas desses em Portugal e há a nível internacional também, mas Portugal está nesse caminho, que é chamado o código. Portanto, que é programação? E participamos na hora do código. Aliás, os Estados Unidos têm muito essa atividade, que é a hora do código, e nós em Portugal também fazemos isso. Significa que desde pequenos, os mais novos aprendem o alfabeto da robótica ou o alfabeto aspecto informático, tal como aprendem o alfabeto na escola, não é? Das letras. E hoje em dia, digamos que isso tem que ir a par. Não podemos descurar um. Eles têm que perceber que a programação tem uma abordagem lógica, pensamento, que lhes vai ajudar muito a desenvolverem o seu raciocínio e o seu conhecimento de futuro. Portanto, a sociedade está a mudar muito.
11 de fevereiro é o Dia Internacional das Mulheres e Meninas na Ciência e Rosalia Vargas é presidente do Pavilhão de Conhecimento Centro Ciência Viva em Portugal. Falávamos aqui destes desequilíbrios, não é? De hoje. E dizia que o segredo é começar muito mais cedo, diante das dificuldades de acesso à tecnologia, que é uma das apostas para alcançar as metas globais. O que é que há ainda por fazer?
A primeira coisa é, já se fez muito em Portugal, o exemplo de Portugal, nestes 20 anos, o que se tem desenvolvido a nível de educação e cultura científica é, de facto, notável no país, mas não podemos parar. Parar não é parar no mesmo sítio, é retroceder. Portanto, tem que haver sempre políticas de apoio, de incentivo, a que, de facto, se continuem a desenvolver, porque hoje em dia a parte do conhecimento científico é fundamental, porque a ciência está à nossa volta, está em tudo o que fazemos. A começar por nossa casa, está cheia de ciência, desde a cozinha é um laboratório vivo, até a ciência que se encontra na sala de estar, no corredor, nas casas de banho. Tudo está cheio de ciência. E é curioso que nós fizemos uma exposição, aqui há poucos anos, sobre a ciência dentro da casa. E isso precisamente para mostrar aos mais novos e para os envolver neste conhecimento que é à nossa volta. Tudo tem conhecimento e ciência. E o que seria o mundo sem ciência? A começar, não havia este estúdio, não é? Não havia automóveis, não havia telemóveis, não havia televisão, rádio, não havia tanta coisa elementar. A saúde estaria em situação de grande perigo e, de facto, o desenvolvimento científico é uma constante. Nunca se pode dizer atingimos. Porque quando atingimos um determinado patamar de conhecimento, temos que lutar e continuar para passar para outros patamares. E o que move isto tudo é a curiosidade. E é por isso que nos mais pequenos, pelo menos isso existe, não é? Qual é a criança que não é curiosa? Muitas vezes a escola, às vezes, é que atrapalha essa curiosidade. Portanto, o que nós, centros de ciência e museus, devemos fazer sempre, que é a área onde eu trabalho por excelência, devemos sempre alimentar essa curiosidade, despertar o gosto pelo conhecimento. E somos uns sortudos nos museus e centros de ciência, porque dizia Oppenheimer, aliás um americano que fundou o Exploratório em São Francisco, que foi pioneiro nos centros de ciência no mundo, ele dizia muito ninguém falha, ninguém chumba num centro de ciência. Nobody failed in a science center. E isso é importante. Nós temos o privilégio de trabalhar o conhecimento de uma maneira a estimular constantemente a curiosidade, não só aos mais novos.
Quero falar desta importância de cooperação e a partir da experiência que a organização tem, que frutos é que pode obter nos próximos 12 anos, até 2030, para atingir estas metas?
Parece muito tempo, não é? Mas não é. Chega no instante. De facto, nós temos na Ciência Viva uma cooperação muito grande com países de expressão portuguesa. Trabalho em conjunto, participação em feiras de ciência e tecnologia em Moçambique, em Angola. Também temos cooperação com Cabo Verde, com o Brasil. Como dizia o fundador da Ciência Viva e o fundador da política científica em Portugal, o professor Mariano Gago, ele dizia: ninguém sabe o suficiente para fazer tudo sozinho. E, de facto, aquilo que nos move sempre é aprender com os outros, é trocarmos experiências. E é por isso que, a nível da Ciência Viva, nós temos cooperações internacionais muito grandes, nomeadamente para produzir exposições, que é aquilo que nós gostamos muito de fazer. E temos cooperação, nomeadamente, com países nórdicos, com a Finlândia, com a França. E, neste momento, temos uma exposição muito bonita, produzida pela Ciência Viva, em Paris, na Cité, que é a ciência nos livros infantis. Portanto, olhámos para as histórias infantis, o Pinóquio, a Branca de Neve, os Sete Anões, o João Pé de Feijão, vimos a ciência que havia lá. E fizemos uma exposição que é assim como um desenho animado gigante, muito bonita. E, portanto, isto é uma fonte inesgotável, a ciência e o conhecimento científico. Temos que continuar em todas as áreas, não é? Não privilegiamos nenhuma área específica do conhecimento, mas nas áreas da saúde, das tecnologias, das engenharias, a matemática, tudo isso é fundamental para o trabalho que desenvolvemos.
Rosalia Vargas, presidente do Pavilhão de Conhecimento Centro Terra Viva, participou num painel sobre mulher e diplomacia, juntando estes temas à ciência e à tecnologia. O que é que gostava de dizer para fechar esta nossa conversa?
Talvez um pouco do que eu disse brevemente na intervenção de mulheres e a diplomacia e a ciência. De facto, agora no dia 11 de fevereiro é o Dia Internacional das Mulheres e das Raparigas na Ciência. É uma organização das Nações Unidas, é uma ideia fantástica. É mais um pretexto para trabalharmos nesse sentido, de abrir a ciência em todas as áreas, cada vez mais às mulheres e às raparigas. E isso, a nível da diplomacia, é fundamental, porque há uma sensibilidade, podemos dizê-lo. Há olhares diferentes, não é? Os homens e as mulheres têm olhares diferentes sobre a realidade, mas têm objetivos comuns, que é o bem-estar, o progresso, é a paz, o desenvolvimento. E se olhares diferentes contribuírem para esse mesmo propósito, de certeza que o resultado é melhor. E claro, o que eu ali falei foi essencialmente dizer que os centros de ciência, os museus de ciência são espaços privilegiados para a concretização dessa prosperidade, desse bem-estar, porque são espaços muito democráticos, muito abertos à sociedade, onde se pode discutir a controvérsia, o diferente, e onde o conhecimento é fundamental. E fazer isso de uma forma interativa e muito envolvente das comunidades, não há nada melhor.